Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 21 de janeiro. Nos estúdios, Silvana e José. Papa escreve a Trump, Estados Unidos sejam terra de acolhimento para todos. Túlio Fonseca.
Inspirado pelos ideais da nação, terra de oportunidades e acolhimento para todos, espero que, sob sua liderança, o povo americano prospere e se empenhe sempre na construção de uma sociedade mais justa, onde não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão. Esses são os votos que o Papa Francisco enviou a Donald Trump no Inauguration Day, o dia do juramento como o 47º presidente dos Estados Unidos. Na mensagem, Francisco envia sua saudação e assegura suas orações para que Deus conceda ao novo presidente sabedoria, força e proteção no exercício de suas altas funções. Olhando para os inúmeros desafios que a família humana enfrenta atualmente, em primeiro lugar o flagelo da guerra, o Papa pede a Deus que guie seus esforços na promoção da paz e da reconciliação entre os povos. Trump retorna, portanto, à Casa Branca para um segundo mandato. O primeiro foi em 2016, após a eleição de novembro de 2024. A cerimônia de transição do governo com Joe Biden tem lugar na rotunda do Capitólio, com a presença de líderes mundiais e grandes nomes do setor de tecnologia.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina, no Vaticano, os estudantes do ALMO, Colégio Caprânica de Roma. O pontífice iniciou seu discurso recordando Santa Inês, virgem e mártir, padroeira do colégio, cuja festa será celebrada nesta terça-feira. Estou feliz por encontrá-los nesta vigília, nos primeiros dias do ano jubilar e também na semana de oração pela unidade dos cristãos, disse Francisco. O Papa recordou que 6 anos atrás, em 14 de janeiro de 2019, aprovou os novos estatutos do ALMO, Colégio Caprânica. Confirmo sua validade e os exorto a corresponder às orientações que oferecem, permitindo-os amadurecer a liberdade fiel e responsável exigida a quem é confiado um ministério na Igreja, ressaltou o pontífice. Vocês são uma comunidade de jovens e adultos motivados pela fé em Jesus Cristo e pelo desejo de responder ao seu chamado. Seus bispos os enviaram a Roma para se prepararem para o ministério ordenado ou para aperfeiçoar sua formação nos primeiros anos, sublinhou ainda Francisco, ressaltando que os estudantes do ALMO vêm de 39 dioceses diferentes, 26 italianas, 14 não italianas, incluindo uma eparquia da Igreja Ciro Malabar. Séculos atrás, um antecessor meu concedeu ao Colégio Caprânica o título de ALMO. Este termo pode ser traduzido em italiano como aquilo que nutre ou que dá vida e mantém vivo, disse o Papa, recordando que é possível nutrir-se bem quando a pessoa não se perde pela estrada delirando. Quando é que alguém acaba delirando? Quando se transcurram as relações fundamentais, as proximidades que muitas vezes tive ocasião de recordar, falando aos seminaristas e ministros ordenados. As três proximidades, proximidade com Deus, proximidade com seu bispo, proximidade com seu povo. As três proximidades de um sacerdote. Há uma quarta, a proximidade entre vocês, disse ainda o Papa, acrescentando.
Abbiate cura della missione alla quale Gesù chiama oggi la Chiesa.
Cuidem da missão a qual Jesus chama a Igreja hoje, em tempos complexos, mas sempre alcançados pela misericórdia divina. Vivam esta missão com o estilo que apropriadamente descrevemos como sinodal. Imagino que vocês conheçam o documento final da 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, onde diz que a sinodalidade é um caminho de renovação espiritual e de reforma estrutural para tornar a Igreja mais participativa e missionária, isto é, para torná-la mais capaz de caminhar com cada homem e com cada mulher, irradiando a luz de Cristo. Francisco os convidou a sentir esse parte deste caminho e a promovê-lo desde já, no colégio, nas universidades pontifícias onde estudam, nas paróquias de Roma, na prisão de Rebíbia, no Hospital Menino Jesus, nos lugares onde realizam a experiência pastoral no caminho de formação. Foi a coragem de São Paulo VI que colocou a sinodalidade no final do concílio, abrindo o caminho sinodal, sublinhou. O pontífice agradeceu ao Colégio Caprânica, ao qual foi confiado há mais de um século o serviço litúrgico em algumas celebrações na Basílica Papal de Santa Maria Maior e que de vez em quando participa também das liturgias celebradas na Basílica de São Pedro, sublinhando que não há liturgia cristã se os gestos realizados não forem acompanhados por uma vida de fé, esperança e caridade.
E a caridade se exprime em modo concreto. Não com parole.
A caridade se expressa de modo concreto, não com palavras, e em seu colégio também por meio de um pequeno, mas precioso serviço de assistência às pessoas necessitadas que sabem que podem encontrar em vocês um apoio para enfrentar o peso da vida com menos cansaço. Que este serviço também os ajude a não delirar, como acontece quando se perde o contato com quem se encontra em situações de marginalização e dificuldade. Devemos cuidar, em particular, da relação com o pobre, olhando seus olhos, tocando as suas mãos, porque Jesus está ali, concluiu o Papa.
No ano de aniversário de 400 anos de fundação da Congregação da Missão, por São Vicente de Paulo, o Papa Francisco enviou uma carta nesta segunda-feira ao Superior-Geral Padre Thomas Mavrich, antecipando as congratulações pelo próximo dia 17 de abril. A missiva, dirigida a toda a família vicentina e aos irmãos vicentinos, padres e leigos consagrados que vivem e trabalham a serviço dos pobres em diferentes países, inclusive no Brasil, é um chamado a renovar a fidelidade ao carisma de São Vicente de Paulo e a missão de levar o Evangelho às periferias do mundo. Na carta, o Papa recorda as origens da congregação enraizadas na profunda experiência pessoal de São Vicente de Paulo, naquele fogo de amor que ardia no coração do Filho de Deus encarnado, e que o levou a identificar-se com os pobres e os marginalizados já 8 anos antes da fundação da congregação no interior da França, a organizar missões para oferecer a catequese e incentivar o retorno aos sacramentos. A partir das comunidades formadas em Paris em prol dos pobres, o carisma de São Vicente se expandiu, convertendo corações e mentes a Cristo com obras de caridade bem organizadas, inclusive pelas comunidades femininas, que geraram congregações religiosas dedicadas a trabalhos apostólicos nos séculos seguintes. Além da missão dedicada aos pobres e doentes, a partir de 1622, recordou o Papa na carta, a Congregação da Missão também começou a se dedicar à formação do clero. Essa obra, tão necessária para a reforma e a renovação da Igreja na França do século XVII, cresceu e floresceu. Na época da morte do santo, escreveu ainda o Papa, 20 seminários haviam sido fundados e 12 mil jovens haviam participado de retiros em preparação à ordenação sacerdotal. Neste aniversário, continuou o Papa, é oportuno refletir sobre o legado espiritual, o zelo apostólico e o cuidado pastoral que São Vicente de Paulo transmitiu à Igreja Universal. A lista daqueles que assimilaram a espiritualidade vicentina e a viveram heroicamente ao longo dos anos é longa e abrange todos os continentes. Ainda hoje, destacou o pontífice na carta, a família vicentina continua a iniciar obras de caridade, a empreender novas missões e a ajudar na formação do clero e dos leigos. Mais de 100 ramos de sacerdotes, irmãos, irmãs, leigos e homens compõem a família vicentina atualmente. A Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada em 1833, tornou-se uma força extraordinária para o bem e a serviço dos pobres, com centenas de milhares de membros em todo o mundo. Após 400 anos de fundação, o Papa, então, não tem dúvida de que a Congregação da Missão, segundo o carisma de São Vicente de Paulo, continua enriquecendo a Igreja pelos apostolados e pelas obras, mas pode vir a inspirar pessoalmente a atuação dos jovens para a construção de um mundo melhor. Um mundo dedicado ao serviço aos pobres, como dizia o próprio fundador, procurando os mais miseráveis e abandonados, recordou Francisco, ao acrescentar: espero que as celebrações do quarto centenário destaquem a importância da concepção de São Vicente de servir a Cristo nos pobres para a renovação da Igreja de nosso tempo, no segmento missionário e na ajuda aos necessitados e abandonados nas muitas periferias de nosso mundo e às margens de uma cultura superficial e descartável.
A Ajuda à Igreja que Sofre, Fundação Internacional da Igreja Católica que apoia cristãos sofredores e perseguidos e comunidades necessitadas em mais de 140 países, está convocando um Dia Mundial de Oração pela Paz em Myanmar, que será realizado durante as 24 horas de 1º de fevereiro. Nesta data, que marca um aniversário importante na história recente do país, a sede administrativa da Ajuda à Igreja que Sofre na Alemanha e os 23 escritórios nacionais, incluindo o Brasil, unirão forças, convidando pessoas do mundo inteiro a rezar em espírito de solidariedade e esperança. O dia será dividido em turnos de oração, permitindo a participação global durante as 24 horas. Cada um dos escritórios nacionais da instituição conduzirá seus próprios momentos de oração organizada, mas as pessoas também podem rezar individualmente e participar desse Dia Global de Oração por Myanmar. Nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, estamos profundamente comovidos com a situação em Myanmar. Este dia é uma oportunidade para todos, independentemente do seu local de origem, se unirem num apelo coletivo pela paz e reconciliação, disse Regina Lynch, presidente executiva da Ajuda à Igreja que Sofre Internacional. Durante o dia de oração, queremos lembrar as vítimas do conflito, pedindo conforto para suas famílias e paz eterna para aqueles que partiram. Nossos irmãos e irmãs experimentam bombardeios, fome, falta de eletricidade e meios. Padres e religiosos, muitas vezes, têm que viajar por dias para chegar às paróquias mais distantes, passando por situações perigosas. Mas, apesar de tudo, continuam realizando o seu trabalho, explica Lynch. Eles nos agradecem pela ajuda dos benfeitores e nos pedem: por favor, orem por nós, orem por nossa segurança, por nossas famílias, pelo nosso povo. Então é isso que queremos fazer. Neste dia, a Ajuda à Igreja que Sofre propõe recordar também outras intenções. Entre eles, os fiéis que foram deslocados de suas casas e vivem escondidos, enfrentando a incerteza e a pobreza. Para os jovens, muitos dos quais foram deslocados pela guerra e enfrentam um futuro difícil devido às ameaças constantes. Pelos religiosos e religiosas, que arriscam a vida para levar ajuda espiritual, às vezes vivendo ao ar livre para se protegerem dos bombardeios, mas não perdem a esperança. Bem como para as vocações que estão surgindo em meio a esse sofrimento. A Ajuda à Igreja que Sofre é uma fundação pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade.